O plenário da Câmara avançou na votação da proposta de emenda à Constituição sobre as chamadas prerrogativas parlamentares. Pelo texto aprovado, vai ser necessária a autorização prévia da Câmara ou do Senado para abertura de processo contra parlamentares e também a proposta prevê que a partir da expedição do diploma, os deputados e senadores não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável, nem processados criminalmente sem a prévia autorização seja da Câmara ou do Senado. Ainda tem votação prevista hoje, foi aprovado ontem o texto numa primeira votação no plenário, está praticamente terminado na segunda votação, mas ainda faltam alguns destaques que são propostas de mudança em pontos específicos. Quem está com a gente aqui ao vivo nos estúdios da Rádio e da TV Câmara para falar mais sobre essa proposta é o relator, deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia. Deputado Cláudio Cajado, muito obrigado por estar com a gente aqui ao vivo. A gente sabe que ainda continuam essas negociações para a votação, para a conclusão da votação dessa proposta, mas o senhor já está aqui para poder explicar para a gente. E aí, para a gente começar, deputado, eu queria que o senhor pudesse explicar como que está o texto, o que que muda a partir dessa proposta de emenda à Constituição em relação a processos envolvendo parlamentares, a prisões envolvendo parlamentares.
Bom dia a você e a todos que nos ouvem, nos escutam aqui na Rádio e TV Câmara, um prazer estar aqui. De fato, ontem a votação se estendeu até após a meia-noite e acabamos, né, tendo um insucesso num dos destaques, já que precisaríamos ter um voto de 308 e teve 295, se eu não me engano, com relação ao voto secreto. Esse projeto de prerrogativa parlamentar é um projeto que devolve a liberdade do deputado, do senador, de poder atuar livremente, sem nenhum tipo de pressão externa, sem nenhum tipo de postura que não seja dele próprio com relação ao seu eleitorado. O que nós precisamos entender é que a prerrogativa parlamentar não é privilégio, não é um salvo-conduto para se cometer crimes. Aliás, quando se trata dessa questão, existe uma narrativa muito equivocada, uns intencionais, outras não tanto, até por ignorância, de achar que vai se permitir que qualquer criminoso possa ser parlamentar. Não existe isso. Primeiro que para a pessoa ser candidato, ela precisa registrar sua candidatura. E para registrar a candidatura, ela tem que ter todas as certidões de idoneidade. Certidões negativas. Então, o que foi dito ontem no plenário, muitas vezes, chega a ser uma aberração. Ah, isso vai ser agora um salvo-conduto para crime organizado ter representante aqui, porque não vai precisar mais ser processado. Olha que absurdo. Eu acho que chega até a ser um pouco de má-fé fazer um discurso nesse tipo de contexto, já que todos que se elegem precisam ter certidões negativas, não pode estar sendo processado. E, eventualmente, no exercício do mandato, se tiver algum processo, seja ele criminal ou cível, o que nós desejamos é que a Câmara se manifeste para que não haja, como está havendo hoje, excessos, prisões, medidas cautelares, sem que a Câmara sequer possa dizer se concorda ou não concorda, se aquele deputado está sendo perseguido diante das suas posições políticas ou se realmente ele responde a processos que ensejam uma prisão. Então, nós queremos que as prerrogativas continuem sendo votadas, acredito que concluamos no dia de hoje, no sentido de que se devolva no exercício do parlamento a plena capacidade de legitimação do exercício da vontade popular de ter aquele representante com as suas condições de pensamento, de ideologia, exercendo-as na plenitude, sem nenhum tipo de pressão externa. Porque se o deputado muda a sua postura, o eleitor com certeza não continuará elegendo. E é isso, em suma, que nós desejamos, que o deputado ou senador que tenha tido voto popular e que se divirtue, que ele possa ser cassado no sufrágio universal nas próximas eleições. Agora, se ele for preso em flagrante, se ele cometer um crime de homicídio, por exemplo, a Câmara terá que se manifestar em 24 horas. Se ele tiver de ser processado por qualquer outro objeto ou qualquer outro crime, que a Câmara se manifeste em até 90 dias. Qual o problema? Uhum. Eu não entendo porque muitos estão criticando essa postura. A Câmara é um poder independente soberano. E você fortalecer as prerrogativas parlamentares, você está devolvendo a independência e a harmonia dos poderes. Hoje existem interferências excessivas entre o Poder Judiciário e o Poder Executivo com relação ao Congresso Nacional.
Uhum.
E a partir do momento que você devolve essas prerrogativas que existiam na Constituição de 88, nós não estamos inventando a roda, nós não estamos inovando, nós estamos devolvendo o que existia da Constituição de 88, ao texto constitucional de 1988, acrescentando uma única coisa, que o foro do Supremo Tribunal Federal para os presidentes de partidos nacionais que tenham representação no Congresso Nacional. Por que isso? Porque os presidentes dos partidos nacionais, eles têm influência sobre os mandatos dos deputados, porque todos são membros de partidos, são filiados a partidos políticos. Ora, como você pode ter uma posição na Câmara como membro de um partido, com uma questão fechada, por exemplo, sem que você dê ao presidente daquele partido, que é um agente público, político, uma condição de ser julgado nas mesmas condições perante o Supremo Tribunal Federal. Isso nós colocamos como uma isonomia de tratamento entre a figura do presidente do partido político e os partidos que os parlamentares integram, porque não tem como você diferenciar uma posição política partidária do partido que ele integra em relação ao seu presidente.
Deputado Cláudio Cajado, o senhor inclusive pontuou várias questões que estão nessa proposta que está para terminar a votação dela, tem sessão prevista no plenário hoje a partir das 10 da manhã. Queria voltar um pouquinho ao que o senhor falou em relação à questão das prerrogativas e independência, a volta da independência ali dos poderes. Os críticos a essa proposta chamam inclusive ela de PEC da blindagem. Como que o senhor fala, o senhor já antecipou algumas questões, mas queria que o senhor pudesse responder. Por que que na avaliação do senhor e da maioria do plenário, porque houve maioria no plenário, não se trata de uma blindagem aos parlamentares?
Porque não é salvo-conduto de praticar crimes e ficar impune. Essa é uma narrativa que não se sustenta, porque a Câmara já votou em voto secreto várias cassações. Então, é uma narrativa de quem não deseja que essas prerrogativas sejam votadas para que as pressões externas continuem. Existe um jogo em que você tem que pressionar o deputado, né? E essa pressão eu acho que é legítima quando vem do eleitor, quando vem da sociedade, mas quando vem de representantes, né, de outros poderes, no que a gente chama muitas vezes toma lá da cá, que isso existe, né? Muitas vezes você, para receber o pagamento de sua emenda, você precisa votar em determinado projeto, ou eu estou falando algo que não é verdade. Todos nós sabemos que existe esse tipo de procedimento. Então, quando você coloca a impositividade do orçamento, quando você coloca um calendário para execução do orçamento, a execução do que se contém em termos de aplicação dos recursos públicos, você abre mão desse tipo de postura do toma lá da cá. O que nós queremos no Congresso com as prerrogativas é que os deputados possam exercer o seu mandato sem nenhum tipo de pressão externa e que eles tenham a liberdade de poder exercê-la com a sua consciência. E se praticar um crime, seja ele do ponto de vista civil ou criminal, ele vai ser punido. Agora, ninguém está dizendo que não vai ter processo, vai, mas para existir o processo tem que ter autorização da respectiva casa legislativa. Ponto. O resto é ilação, é hipótese e exercício futurólogo.
E deputado Cláudio Cajado, o senhor até também comentou, né? Houve ali a votação de um destaque na noite de ontem que derrubou a questão do voto ser secreto no caso dessas autorizações de processo, autorização ou não para prisão. Por que que na avaliação do senhor esse voto teria que ser secreto?
Veja, o voto secreto dá a plena consciência do deputado de poder agir de acordo com o que ele pensa, acha e deseja. Quando o voto é aberto, não que eu seja completamente contrário, mas quando o voto é aberto, você fica susceptível de determinados julgamentos com consequências, inclusive no próprio parlamento. Você ter o voto secreto é você devolver as prerrogativas da consciência do parlamentar.
E além dessa questão também, para poder esclarecer para quem está acompanhando a gente, estou trazendo alguns argumentos, deputado, porque é importante esse esclarecimento. Houve ontem no plenário, o senhor também pontuou na sua primeira resposta, de que é uma devolução ao texto da Constituição de 1988. O próprio presidente Hugo Mota citou isso também. Mas alguns parlamentares contrários falaram que o contexto de 88 era diferente, porque era um contexto saindo, o país saindo de uma ditadura, e por isso a necessidade de autorização. O senhor considera que há essa necessidade da volta àquele texto em relação à autorização para processos, para prisões de parlamentares? Porque o senhor falou da pressão. A pressão está muito grande em relação, por exemplo, do Supremo, em relação à Câmara e ao Senado, ou de outros, principalmente em relação do Judiciário com o Legislativo?
Eu não digo que seja uma pressão. Eu digo medidas excessivas estão sendo tomadas com a repercussão na integridade do desempenho do deputado e do senador e do exercício do mandato. A questão está em cima de procedimentos que, inclusive, se estendem à censura. Então, nós precisamos que os deputados tenham a tranquilidade, tenham a postura de poder exercer seus mandatos da forma como lhe convém. Agora, se o deputado xinga, se o senador comete um crime, ele pode ser processado e deve ser processado, mas com autorização da casa que ele integra. Por quê? Porque ele é um poder independente. Não se pode admitir que um poder, seja o judiciário ou executivo, intervenha no poder legislativo sem que o poder legislativo tenha a opção de poder se manifestar. Então, o que nós estamos discutindo com as prerrogativas é isso. É a tríade da repartição dos poderes dentro da harmonia, dentro da independência. E é isso que se deseja com a prerrogativa, nada mais.
E hoje, para essa votação, deputado Cajado, ainda há dois destaques. A gente sabe que o primeiro turno da proposta, né, da PEC, foi aprovado o texto com 353 votos contra 134. Depois, no segundo turno, a gente teve 344 votos favoráveis contra 133. E aí teve, como o senhor citou, o destaque que foi aprovado derrubando o voto secreto, que teve a votação ali de 296 votos a favor do voto secreto e precisava de 308. Os dois destaques que estão previstos para hoje, qual que é a expectativa do senhor? O senhor acha que há chance de serem aprovados ou não? E essa votação deve ser concluída ainda hoje?
A votação de ontem em relação à questão do voto secreto não foi uma votação que espolhou a vontade do plenário. Foi uma votação que ocorreu meia-noite. Nós sabíamos que o quórum estava baixando, né? Quando votou estava em torno de 470 votos, né? Então um quórum baixo, mas poderíamos esperar, aguardar até 490 pelo menos, e com certeza foram 12 votos que nós teríamos obtidos. Mas diante desse cenário, o presidente suspendeu a sessão, né? Encerrou. Nós vamos ter uma reunião de líderes agora na residência oficial com o presidente Hugo Mota e vamos decidir quais são os caminhos que nós vamos tomar para dar continuidade a essa votação e concluir no dia de hoje, espero eu, a votação dessa PEC das prerrogativas.
A sessão foi marcada para cedinho, a partir das 10, tem essa reunião de líderes. O senhor acha que existe outro tema aqui em debate forte, que é o do chamado PL da anistia? Esse debate em relação ao PL da anistia pode interferir nessa votação da PEC? São questões que estão caminhando juntas ou não?
Não estão caminhando juntas. Essa reunião estava marcada para a questão do PL da anistia, só que como não concluiu-se ontem a votação desse projeto da PEC das prerrogativas, eu acredito que a reunião deva pautar apenas a questão da PEC das prerrogativas para concluída a gente possa avançar aí sim na anistia. Antes disso, acho que você tumultua, né? Nós temos também aí a medida provisória 1300, que trata de questões importantes, mas que vence, que caduca hoje.
Que é do setor elétrico,
que é do setor elétrico, né? A energia social, o setor de benefício para a população mais humilde, que nós precisamos ver de que forma é que nós vamos encaminhar ainda no dia de hoje. Portanto, essa reunião, a partir de agora, das 9h30, 10 horas da manhã, eu acredito que vá clarear todos esses posicionamentos que a Casa vai tomar no dia de hoje, com a prioridade para concluir a PEC das prerrogativas.
Tá ok, então, deputado Cláudio Cajado, relator da chamada PEC das prerrogativas, deputado que é do PP da Bahia, muito obrigada pela entrevista, eu sei que o dia ontem foi longo e hoje também é um dia longo, mas o senhor está atendendo aqui, esclarecendo a população que escuta a Rádio Câmara, que vê a TV Câmara e o canal da Câmara no YouTube, sobre essa proposta que está em discussão no plenário e que movimentou muito e é muito importante esse debate. Deputado, muito obrigado, um bom dia de trabalho para o senhor.
Muito obrigado para todos nós.